UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite, você está na UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. E desde 1948, a Organização das Nações Unidas está comprometida com, entre outras coisas, o combate à discriminação racial e à violência étnica. Com a criação da Unesco, diversas convenções, declarações internacionais e conferências têm tido o assunto do combate à intolerância como pauta. Durante a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, sediada em Durban, na África do Sul, foi assinada a Declaração de Durban, que reafirma o compromisso dos países signatários. Esse é o contexto para o Seminário Internacional sobre Reparações, organizado pelo Instituto Nacional dos Povos. Hoje, o jornalista Felipe Sartoreto conversou com o gestor local do projeto do INP, Eustáquio Laua, e você confere a entrevista agora.
Eustáquio, o seminário fala sobre reparação aos povos africanos e seus descendentes pelos crimes de escravidão sofridos historicamente. Uhum. Que tipo de reparação é possível fazer?
A reparação, ela é direcionada para os descendentes dos povos africanos escravizados no Brasil. Uhum. Ou seja, os africanos que estão lutando por reparação estão lutando nos seus próprios países. Nós estamos lutando pela indenização dos descendentes dos povos africanos escravizados. O tipo de reparação, a reparação, como a gente vê, é mais um direito coletivo, não é um direito individual. É um direito que as pessoas não receberão em dinheiro tal quantia sem assassado cada um. Na verdade, a reparação, ela deve ser voltada para as populações que vivem em condições de vulnerabilidade. Ou seja, as pessoas que vivem nas favelas, nas palafitas, nos mocambos, nos quilombos, sem tetos, aqueles que são a população carcerária, mendigos, esse tipo de coisa, assim. É onde a população afrodescendente for maioria, e aí esse dado retirado dos levantamentos feitos pelo IBGE, né, levantamentos estatísticos, ali serão aplicados os recursos da reparação. Perfeito?
Existe hoje um projeto de lei no Brasil que busca tratar a reparação dos descendentes de escravos, não é isso?
Descendentes de escravizados. A gente não chama de escravos mais. Escravizados, porque o escravo é uma pessoa que é, de uma determinada forma. Escravizado é aquela que foi levado a ser escravo.
Mas existe um projeto em discussão hoje, não é isso?
Aonde? Um projeto no Congresso?
No Brasil existe um?
Não. Por exemplo, o Paulo Paim teve a iniciativa de introduzir um projeto de lei sobre reparação em 2012, tá certo? Mas esse projeto é um projeto assim, precário, é um projeto feito com bases assim, assim em termos de correção, de correção lógica e de bases de pesquisa um pouco precários. Então esse projeto não tramitou bastante no Progresso. Passou por algumas comissões e depois desapareceu por si mesmo. A gente elaborou um projeto de lei de iniciativa popular, passamos um ano e meio, um grupo de pesquisadores trabalhando, um projeto de lei de iniciativa popular que a gente vai recolher assinaturas para que eles sejam aproveitados dentro do sistema que é previsto pelo Congresso Nacional, tá certo? Na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei é que a gente vai colocar em discussão nesse seminário. A gente vai apresentar esse projeto de lei, mas esse projeto de lei é uma das formas que tem de abordar a questão. Então vai haver especialistas que vão falar a nível internacional, nos países francófonos, o que está sendo exigido como reparação é isso, assim, assado. Nas Américas e no Caribe, a forma de reparação que está sendo exigida é tal, assim, assado. O Haiti, está negociando a reparação nos termos assim assados. Os países africanos estão assim. Então, vai ser um panorama geral sobre as diversas formas de reparação e qual a perspectiva que a gente tem para a reparação no Brasil e em Minas Gerais especificamente, que a gente vai trabalhar um pouco sobre a conjuntura para a reparação em Minas Gerais.
Uhum. O senhor falou sobre essas formas de reparação em outros países que tiveram aí escravidão. Já tem exemplos de que essa reparação se tornou efetiva e que exemplos são esses?
Olha só, Felipe, eu gostaria que você e outras pessoas participassem do seminário, que nesse seminário vocês vão conhecer vários aspectos da reparação. Por exemplo, a origem da reparação começa com a reparação de guerra, tá certo? A guerra dos 30 anos, uhum. Começa com a reparação. Em seguida, a reparação de guerra, que era em bens, em dinheiro, passou a ser em dinheiro e também em terras, em territórios, esse tipo de coisa. Ela foi evoluindo mais recentemente, por exemplo, os Estados Unidos indenizaram as populações do Alasca, porque eles precisavam, o território tinha muito petróleo, eles precisavam trabalhar, industrializar, eles indenizaram os nativos do Alasca, uma indenização em território e em royalties do petróleo que está sendo retirado, extraído do solo em que eles eram os donos daquele local, tá certo? Uhum. Então, essa é uma forma de reparação baseada em royalties de petróleo. O Canadá indenizou populações autóctones deles com uma universidade. Eles disseram o seguinte: olha, o Canadá, até as necessidades básicas são supridas. Nós queremos a indenização, que vocês criem um sistema universitário para que a gente preserve nossos conhecimentos, nossas tradições, etc. Então, a reparação, ou a Líbia, ela exigiu que a Itália devolvesse todos os bens que foram retirados ao longo dos séculos e que pedissem desculpas ao povo líbio pela expoliação, tá certo? Então, cada país, ele exige a reparação. A França exigiu do Haiti uma reparação porque os haitianos, durante a sua guerra de libertação, eles mandaram os fazendeiros europeus de volta para a França, tá certo? Aí, anos depois, Napoleão Bonaparte ganhou a guerra contra o Haiti e exigiu que o Haiti pagasse à França uma indenização devido à perda que os fazendeiros tiveram do regime escravista que existia no Haiti. Atualmente, o Haiti está pedindo à França uma indenização pela indenização que a França exigiu dela naquele período. Perfeito? Então, a forma de reparação do Haiti hoje é que a França pague, devolva todo o dinheiro que o próprio Haiti pagou para ela. Entendeu? A nossa exigência hoje seria de que o governo, parcela substancial do orçamento, seja aplicada nas favelas, mucambos, palafitas, quilombos, em saneamento básico, em escolas, em hospitais, em parque aquático, para que as pessoas se desenvolvam por meio do esporte, sementes para os quilombos trabalharem, linhas de transmissão de energia para a energia dos quilombos, técnicos da Embrapa para dar apoio para produzir e escoar a produção dos quilombos, negociar com os indígenas a terra que eles são proprietários originários e que hoje eles estão dizendo que eles não têm direito a determinadas terras, que eles são os proprietários originários. Dizem que quem foi lá colonizar, esse é que passa a ter direito. Então, a nossa forma de trabalho é exigir do governo parcela substancial do orçamento que seja aplicado naquilo que o governo deveria ter aplicado desde o século XVII. Perfeito?
Certo.
E não do governo que faça aquilo que o Estado tem negado aos afrodescendentes há séculos. Esse é que é o tipo de reparação que a gente deseja.
Certo, Eustáquio, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Okay. E sucesso com o seminário.
Tá ótimo, obrigado, Felipe. Se puder comparecer.
Certo, obrigado.
Obrigado você. Tchau, tchau.
Você ouviu o gestor local do projeto do Instituto Nacional dos Povos, Eustáquio Laua. O Seminário Internacional sobre Reparações começa nesta sexta-feira, às 9h, no Centro Cultural UFMG. O evento conta com diversos painéis de debate e contará também com oficina de turbantes e penteados afros, com o pessoal do Salão Beleza Negra. O Centro Cultural fica na Avenida Santos Dumont, 174, no centro. Mais informações em 3409-8290.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.